Olá, galera. Começando mais um Telecast, Telecast 145, que a gente vai falar aqui da vitória do Náutico por 2-0 sobre o Belo Jardim. Depois aí de mais de 400 minutos sem fazer um gol, o Náutico voltou a marcar, voltou a vencer. E na partida aqui, Eric, que por incrível que pareça, jogador mais novo da equipe, titular, foi decisivo para o resultado do Náutico, que agora vai ter um pouquinho de tranquilidade nos três dias em que antecedem mais uma decisão, mas vai falar primeiro da partida. Eu, Rafa Brasileiro, estou aqui com João de Andrade Neto e Fred Figueroa e queria a opinião de vocês sobre o jogo. João, o que, é que você achou da partida?
É, assim, Rafa, assim, o Náutico, nesse momento, o que o Náutico mais precisa é de paz para começar a trabalhar, né? Porque o Náutico, com o Milton Cruz, que já assistiu o jogo lá do Arruda, chegou e vai ter uma pedreira já no, na sua estreia, que é um jogo que o Náutico não pode nem sequer empatar, que é o jogo com o Campinense. Então, para ele começar esse trabalho, ele vai começar do zero, ele precisa de paz, ele precisa de tranquilidade. E uma vitória dá uma amenizada na situação do Náutico. Então, não, obviamente, não tira o Náutico da crise, o Náutico não virou da água para o vinho, mas, pelo menos, é um ponto de partida melhor para se trabalhar, que é com vitória. Porque do resultado em si, do jogo, do futebol em si, o Náutico seguiu mostrando suas muitas deficiências. O primeiro tempo, o Belo Jardim poderia ter vencido, terminado o primeiro tempo, estava vencendo por 2-0, não estou exagerando. O Belo Jardim, no começo do jogo, teve duas grandes oportunidades. Uma, o atacante chutou na entrada pequena área, chutou para cima.
O volante, foi João Marcos.
João Marcos, perdeu muito gol esse João Marcos aí. E no final do primeiro tempo,
coloquei no resumo do blog como carcaça da rodada e deixei até a ressalva.
Não, perdeu muito gol.
Não jogou mal. Até coloquei, deixei a ressalva. Não jogou mal. Mas o cara perdeu quatro chances, assim, inclusive com 3 minutos de jogo.
É, eu disse, ó,
mereceu ser a carcaça da rodada.
Só lembrando que esse é Cássio Zirpoli, não é Fred Figueroa, tá, galera?
É, Fred tá por aí também.
Fred tá do lado. O Náutico podia ter terminado o primeiro tempo perdendo 2-0, jogando mal. O Belo Jardim foi melhor do que o Náutico no primeiro tempo. O Belo Jardim, que é frágil, que é um time muito frágil, somente na parte ofensiva. No segundo tempo, o Náutico melhorou um pouquinho. Esse posicionamento de Marco Antônio, jogando mais solto, o que foi a única mudança que Levi fez, né? Levi, que é o treinador interino, ele colocou Everton Pacheco para jogar de volante, no lugar de Rodrigo Souza, colocou Adalberto na zaga, e com isso o Marco Antônio jogou mais solto e jogou um pouco melhor. Está longe de ser o Marco Antônio do ano passado, mas jogou um pouco melhor do que vinha jogando, porque ele jogou um pouco menos, com menos preocupação de marcação. E aí no segundo tempo o Náutico jogou um pouco melhor, o Marco Antônio, nesse posicionamento mais avançado, fez o gol, né? Estava na área para fazer o gol, um passe de Alisson. Com o gol não deu a tranquilidade que era esperado, que desse para o Náutico. O Belo Jardim seguiu ameaçando, teve um escanteio que a zaga ficou parada. E o mesmo
João Marcos
com o cabeceio para fora. E aí no final do jogo, o Eric, numa jogada individual dele, mostrando personalidade, menino de 19 anos, que a gente vai falar mais para frente sobre, quando a gente falar em atuações individuais, a gente vai falar obviamente de Eric, mas ele decidiu o jogo com recebeu a bola, partiu para cima, sofreu o pênalti, pediu para bater o pênalti, praticamente tirou a bola de Marco Antônio para bater o pênalti, fez o gol, bateu bem e deu no mínimo finais ao jogo. Mas assim, se você analisar friamente o futebol do Náutico, evolui muito pouco mesmo, assim. O Náutico com os erros de Dado ainda está lá. Mas, para começo de trabalho, que o Milton Cruz vai trabalhar, o resultado em si é o que mais pesa a favor do Náutico. O mais importante nesse jogo foi o resultado.
Fred Figueiredo, viu a parte desse modo também que o João analisou?
Sim, eu acho que a análise de João, ela é correta, né? Foi cronológica e correta em todos os aspectos, né? Destacando a boa tentativa de Levi de adiantar a Páscoa, porque pelo nível que Páscoa vinha jogando, o caminho era que Páscoa perdesse a posição na defesa e virasse um reserva. E foi um jogador que me parece ter sido contratado para ser titular desse time. Então, Levi recorreu a uma solução antiga. O Sport foi campeão do Nordeste em 2014 com Páscoa de volante e não inventou a roda, ou seja, colocou Páscoa para jogar numa posição que ele é acostumado, substituiu um jogador que vinha tendo uma sequência de atuações muito abaixo do que pode render, porque já mostrou que poderia render acima disso, ainda que estejam ficando cada vez mais distantes a memória, as boas lembranças do Rodrigo.
Rodrigo Souza vem mal desde o ano passado.
Exatamente, né? As boas lembranças de Rodrigo Souza estão ficando distantes, porque foi uma Série B ruim, que recomeça o ano muito mal. Então o Levi fez o simples, né? Teve uma entrevista de Marco Antônio pós-jogo, em que ele até falou sobre a... que tinha conversado. Eu também, antes do jogo, ele já tinha tido uma coletiva também muito parecida, em que ele chegou a conversar com Dado, que Dado tinha um esquema de jogo muito bom, mas muito difícil de ser implantado, e que ele já tinha sugerido uma simplificação, e de certa forma a gente viu um Náutico mais simples em campo. Agora, também não vou dizer que foi eficiente ser mais simples, porque como o João já falou, o Náutico passou de perder no primeiro tempo, escapou de sofrer um empate no segundo tempo, estava ganhando por 1-0, o Belo Jardim teve uma bola na área, chance real de gol, dois jogadores subiram sem marcação na linha da pequena área e o cabeceio foi muito mal feito, né? Ajudou o Thiago a ganhar alguns pontos que ele estava precisando na reconstrução da confiança dele. A bola foi cabeceada no lugar mais fácil, que tinha, melhor que aquilo só se fosse no próprio peito, né, para o Thiago Cardoso fazer. Só que se fosse no peito ele não podia fazer o que ele fez, que era valorizar um pouco a defesa. Assim, foi uma defesa queima-roupa, isso você tem que elogiar. Ainda que tenha sido na mão, foi uma defesa queima-roupa. E ali ele evitou o empate do Belo Jardim e no final do jogo, como o João falou, Eric resolveu de novo. Então assim, não dá para cravar como boa atuação, como evolução, ou mesmo essa simplificação ter sido decisiva para a vitória. Não, a vitória foi pontual, né? Uma jogada que deu certo no primeiro gol, chances perdidas pelo Belo Jardim e a jogada individual de Eric matando o jogo. O que fica, além de concordar com a análise do jogo de João, eu também concordo com o extrato que fica, com o saldo que fica. O saldo é esse: o pernambucano, que já todo mundo já sabia que não era um problema do Náutico, tá? O Náutico já tinha pontos suficientes para saber se classificaria, mas com essa vitória deixa isso muito claro, praticamente mata o hexagonal. E algo que a gente tinha discutido no podcast 315, que era a sequência inicial de Milton Cruz, que é a de uma decisão contra o Campinense da Copa do Nordeste, dois clássicos com o Sport, e caso tenha vencido a primeira decisão com o Campinense, uma segunda decisão na Copa do Nordeste, em outro clássico com o Santa Cruz. Agora, esses dois jogos contra o Sport valem duas cocadas. se o Galeta está terminando...
Não, o Galeta está embrulhado.
Está embrulhado. Quatro rodadas...
Pode entregar.
É impressionante. É um regulamento que ele pede socorro, né? A gente já sabia que o final seria esse. A gente já sabia que se classificariam os três do Recife e o Salgueiro. Mas você ter isso praticamente assegurado com quatro rodadas, você transformar seis rodadas em mexida de dominó, para saber quem vai ser primeiro, segundo, esse aqui não vale muita coisa. Na verdade, vantagem efetiva é nenhuma, só decidir em casa, e o histórico da competição recente tem mostrado decidir em casa. O Recife não tem lá toda essa diferença. E outra coisa, não dá também para escolher resultado, é muito difícil fazer essas contas. Então, simplesmente, cabe agora a Milton Cruz usar esses seis jogos que restam no estadual para acertar o time.
Preparar o time para a semifinal, caso esteja fora da Copa do Nordeste, que também não é um objetivo não. A grande decisão é contra o Campinense. Vencendo, ele ganha a sobrevida para o jogo contra o Santa Cruz.
Que vira o jogo do ano.
Porque se ele perder esse jogo...
Do semestre.
Se ele perder esse jogo, ou empatar, na verdade, com o Campinense, que ele não vai ter culpa nenhuma, ele está chegando agora...
Nenhuma, nem nada.
Aí ele vai ter esse tempo todo para preparar o time para a semifinal do Pernambucano. Porque, de fato, o Náutico, os quatro que estão aí são os quatro classificados: Salgueiro, Sport, Náutico e Santa. Com quatro rodadas, o Santa Cruz, que é o quarto colocado, tem 5 pontos a mais do que o Belo Jardim, que é o quinto. Então, assim, é um campeonato que vai se arrastar por mais 6 rodadas até...
Só existe uma possibilidade, que é remotíssima, de ter alguma emoção. Alguma mínima emoção, que é remotíssima. Seria o Santa não vencer nenhum dos dois jogos com o Salgueiro e o Belo Jardim somar 2 vitórias contra o Central.
Mim, o Belo já tem que fazer gol primeiro, que ele não fez ainda.
Bom, senhor, vamos falar agora um pouco das atuações individuais. E assim, quando acabou o jogo, a gente está cobrindo a partida. A gente sempre, quando não está no estádio, até quando está no estádio também, fica ouvindo um pouco de rádio, principalmente na saída do jogo, não escuto mais durante a partida.
mas na saída do jogo a gente acompanha, com os repórteres vão entrevistar um jogador ou outro, às vezes algum tem uma declaração interessante para falar. Hoje mesmo o Eric falou poucas palavras, mas para mim foi importante, já rendeu a matéria. E tem que falar do principal personagem da partida, né? O Eric deu o cruzamento que resultou no primeiro gol, depois sofreu o pênalti, pediu para bater, ficou com medo que Marco Antônio pedisse a bola, mas Marco Antônio só passou confiança para ele, isso aí foi até João Vitor da Rádio Jornal que passasse informação quando acabou a partida. E eu quero saber o quão preocupante, que essa pelo menos é a minha visão, não sei se vocês concordam, é que o Eric seja o melhor jogador do Náutico nesse momento do campeonato.
Isso é assim, é um paradoxo, porque o Náutico, a melhor coisa que aconteceu pro Náutico nesse início de ano, a única coisa boa, na verdade, foi o surgimento de Eric, o aparecimento dele. Ele é o menino que estava na Copa São Paulo, foi do Náutico na Copa São Paulo e foi integrado aos profissionais, mas não para ser o que ele é hoje. Ele era o menino que está mostrando muito futebol, está mostrando muito talento, personalidade, e hoje é o melhor jogador do Náutico. Hoje o Náutico, Eric é o melhor jogador tecnicamente do Náutico, é o jogador mais lúcido do Náutico. Ele, quando tem a bola, ele tem a lucidez de saber qual é. Óbvio, é um garoto, 19 anos, ele vai errar muito, mas em alguns momentos ele sabe qual é a melhor alternativa para fazer um passe. Ele tem uma boa, faz bons cruzamentos. Então, assim, é um jogador lúcido, o melhor tecnicamente, mais lúcido e o mais de maior personalidade no time hoje. Essa questão de pedir a bola, ele, para bater o pênalti, e ele que não tinha gol profissional ainda, ele foi o primeiro gol profissional dele, mostra também personalidade. Você pedir a bola de Marco Antônio, que é o mais jogador, mais experiente, o capitão do time. Então, mostra a personalidade dele e o quanto esse menino pode render de frutos positivos para o Náutico. Agora, isso é uma análise sobre o Eric.
Ô João, só para falar sobre esse lance do pênalti, teve uma entrevista de Eric no final da partida que mostra o quanto o time do Náutico sofre hoje de confiança, né? Que ele falou: não, quando eu peguei a bola ali, Alisson pediu para bater, dizendo, porra, preciso fazer um gol, que eu não fiz gol ainda. Aí ele conseguiu o direito de bater, bateu muito bem, inclusive. Mas isso mostra o quanto o Náutico hoje é um time com jogadores buscando qualquer possibilidade de confiança, que seja um gol, uma defesa, duas defesas um pouco mais difíceis do que o Thiago Cardoso fez.
A análise de Eric é essa. Assim, é só positiva. Sobre o jogador, é só positiva. Ele é um menino que está surgindo muito bem, aparecendo muito bem. Agora, em contraponto a isso, mostra o quão mal planejado foi esse início de temporada do Náutico. Porque Eric era um garoto para ir. Qual era o ideal? Ele tem esse potencial, ele podia até ser titular do time. Hoje ele é titular incontestável, ele é o melhor jogador. Mas ele podia aos poucos ganhar a titularidade. Aos poucos, talvez o ideal é que ele fosse titular agora. Fosse um jogador que estivesse entrando e dando conta do resultado para você trabalhar no futuro. E não ser, ele não podia ser a principal estrela do time. Isso mostra uma falta de um mau planejamento, contratações erradas, assim. Algo deu errado nesse processo do Náutico, isso está bem claro.
Eric, as contratações, ou aquilo que a gente
falou, a montagem do time,
a falta de convicção de dado e manter o time que ele escalou no início. Os resultados ruins vieram.
O que o próprio Marco Antônio falou, a entrevista dele, a questão de ele, Marco Antônio, pedir para dado colocar um time jogado de uma forma mais simples, enfim. Os jogadores que foram contratados, todos estão abaixo de Eric, os contratados e os que ficaram do ano passado. Então, assim, é meio chega a ser absurdo isso, assim. Você tem um menino que um mês atrás era um completo desconhecido da torcida e hoje é a principal esperança da torcida. Muito do talento dele, muito fruto do trabalho dele, óbvio, mas também muito do demérito dos outros.
E agora, João, não vai bastar que outros jogadores surjam dentro do elenco, nos treinos. Eric é o titular da posição.
Titular absoluto.
Eric só vai ser substituído, primeiro, se ele der brecha. Ele tem que ter sequências negativas para que Milton dê chance para outro jogador. Esse jogador que entra no lugar dele tem que ser melhor que ele. Ou seja,
vocês acham que não tem nenhum risco de Milton chegar, ó, gostei de mim amanhã, mas vamos tirar ele um pouquinho do time.
Se ele fizer isso,
já começou errado.
Ele já pode jogar sobre seus próprios ombros. Porque o primeiro jogo é contra o Campinense, é uma decisão. Ele vê o jogo que ele viu hoje, vê que Eric foi o desafogo do time. Ele tirar esse desafogo de uma decisão, se ele fizer isso, se der certo, todos os méritos para ele. Se o Náutico não...
Eu acho que ele faz errado de qualquer jeito.
Não, mas deu certo. Ele enxergou que pode armar de outra forma e deu certo. Méritos para ele. Deu errado. O que João falou antes, que ele não teria culpa nenhuma, ele passa a ter.
Passa a ter.
Então, eu não acho prudente que um treinador que disse que nem assinou o contrato tinha ainda, ou seja...
Vai ele ter... disse que ele conheceu o elenco, ele reconheceu que ele não conheceu
o elenco pela primeira vez, vai ter...
Eu sabia que o contrato deveria ser assinado nessa terça-feira
Exatamente.
Ainda.
Então, veja só, vai ter um dia de regenerativo, um dia de trabalho. É prudente que ele sequer mexa no time titular. Então, eu já imagino Páscoa de novo, de volante. Eu acho que o time que vai começar contra o Campinense é o time que enfrentou o Belo Jardim.
Até e... Jefferson, né?
Esse
deixa só então o Fred terminar o I dele, que a gente vai
Eu já vou pra...
Porque a gente tá falando de Eric, os destaques positivos, pelo menos para mim, da partida, foi esse de Eric, sem dúvida, a gente já falou muito aqui. Marco Antônio, eu gostei, já falei um pouquinho também, eu gostei mais dele nessa função mais adiantada, sem tanta responsabilidade na marcação e tal. Rendeu mais do que podia render, rendeu mais do que vinha rendendo, mas pode render muito mais ainda. Marco Antônio está muito longe do Marco Antônio que deu aquela, que ajudou o Náutico a dar aquela sobrevida na Série B. E o outro destaque, Fred já passou também aí pontualmente, foi Thiago Cardoso. Não porque Thiago Cardoso, não porque o Belo Jardim é um grande time e nada, mas quer queira ou quer não, o Belo Jardim atacou e obrigou o Thiago a fazer boas defesas. Inclusive uma no primeiro tempo, que foi uma falta, que ele passou do tempo da bola, e ele teve o reflexo de voltar.
A mais difícil do jogo, ainda que ele tenha...
Se ele leva aquele gol, se leva um gol, seria falha.
Mas a volta foi interessante. A porrada foi muito grande.
E ele teve o mérito do reflexo da volta de conseguir...
Foi mais difícil que aquela cabeçada que acabou parecendo...
Foi mais difícil. Eu acho também mais difícil.
Então, assim, a cabeçada, assim, ela é todo o cenário de gol. Mas como o cara cabeceou nele, aliviou.
E Thiago, como era um cara que vinha em uma má fase, ele precisava de uma confiança, de uma atuação de confiança. Tá parecendo um amigo nosso, né? Que grava o telecast e...
Vive suspenso, é difícil pegar ritmo, 100% suspenso.
Ele tem que gravar um telecast aqui pra render, pra sair mesmo no ar, porque tá sem confiança.
Tá mal.
Aí, Thiago Cardoso tá igual a ele. E voltou, você tem essa confiança. Não sei se voltou, mas fez uma partida contra o Belo Jardim que sai sem contestação, então já é um ponto positivo. Então esses foram os três pontos positivos.
Só vou discordar um pouquinho de você, de Marco Antônio. Justamente pelo que você falou. Como assim a gente sabe que Rodrigo Souza pode render muito mais, a gente aceita que ele esteja no banco. O que Marco Antônio mostrou hoje, ainda para mim, apesar de ter feito gol, ainda está muito longe do Marco Antônio que ajudou a
atacar na jogada.
Muito longe mesmo. Aí, tipo, até estranho, né? Passando na rádio elogiando o Marco Antônio, assim, rapaz, eu vi outra partida, então. Mas, enfim.
Não, é que ele tá longe do ano passado, tá, assim, mas essa partida já foi melhor do que ele vinha fazendo, assim.
Pra quem tava, saiu de zero, foi pra dois, tá bom.
Depende do grau de onde você vai comparar, do nível. Se você comparar o Marco Antônio, esse Marco Antônio, essa partida, com o Marco Antônio desse ano, melhorou um pouquinho. Se você comparar esse Marco Antônio com o Marco Antônio do ano passado, tá muito longe ainda. E os pontos negativos, pra mim, obviamente, a gente já falou que o Náutico não fez uma boa partida. Dois pontos negativos. E dois também jogadores da base. Esses estão há mais tempo. Um você já falou aí, o Jefferson Nen, está muito mal. Que é um menino que surgiu também há um ano passado, um pouco antes. Que eu levava muita fé mesmo. Eu vi um garoto de muito futuro. Mas que ele perdeu a vaga titular no passado. Na Série B, começou a Série B muito bom, depois perdeu a vaga, e de lá pra cá ele parece que perdeu a confiança.
Ele se abalou demais quando chegou, tirou ele do time, ele mesmo falou no começo do ano, depois ele se contradisse, que assim, Jefferson, né, infelizmente, em entrevista coletiva, se enrola demais pra falar, mas ficou claro que ele se abateu com o banco ano passado, esse ano começou com uma gestão de confiança fora do comum, aquela partida do Nick Lane, que ele fez dois gols, participou de outro, se não me engano, assim, foi o destaque do time, foi até pra entrevista coletiva depois. Disse que queria fazer pelo menos 15 gols agora nesse começo de ano, mas...
Tá longe.
Tá longe.
Eu acho que parece que... Eu acho que talvez seja uma questão psicológica, a gente tá falando aqui dele, da confiança, mas tá... Ele parece... Hoje, você vê no Jefferson jogar, parece que é um jogador que desistiu de jogar. É um jogador que desistiu de jogar. Não sei se desistiu de jogar no Náutico, desistiu, quer ir pra, já tá querendo ir para outro clube, não sei. Mas, você olhando assim, parece um jogador que desistiu de jogar futebol. O que é muito cedo, pô. Um garoto tá começando agora. Então, não dá pro Náutico... Se ele desistiu de jogar futebol, o Náutico não pode desistir dele. O Náutico tem que... Porque é um menino que mostrou talento em alguma fase da carreira dele, que é muito curta ainda. Mas o Náutico não pode desistir de Jefferson Ney. Mas eu acho que hoje, realmente, ele tá muito mal. E o outro ponto negativo, que é um jogador esse que era um esteio do Náutico até ano passado, e até, foi muito bem 2014, teve uma lesão séria e voltou. mas voltou bem ano passado, que é João Ananias. É outro jogador que, é uma, que por sinal, é uma posição crítica do Náutico nesse começo de ano, é a questão de volante. É, Rodrigo Souza já falou aqui, muito mal, tanto que saiu do time. Maílson, problema de disciplina, jogou prato e não deve ficar. E João Ananias, que era justamente quando o Náutico começou, o que é que a gente elogiava? O ponto positivo do Náutico para 2017, que foi que manteve meio de campo. E essa questão dos volantes, os três volantes do ano passado estão muito mal. O João Ananias, que é o único que continua como titular, está muito mal. Essa bola de cabeça que a gente, do escanteio, era ele que estava marcando. Outros lances, se ele chega atrasado, é um jogador que precisa se recuperar, porque também já rendeu mais e está muito perdido. Muito perdido. Não sei se é o esquema, esse esquema de dado que mudou, que Levi não teve o tempo de implantar, que está atrapalhando ele, porque o João Ananias desse ano é um João Ananias que fazia muito, muito tempo que isso não se via. É um jogador perdido, o que ele não era. Ele não era assim.
Tem mais algum destaque para falar, Fred?
Não, está bem, bem passado a limpo aí o jogo. E seguia, assim, agora é esperar que Milton consiga uma missão complicadíssima na quinta-feira, mas se ele conseguir essa missão, ele vai ter o que todo treinador quer, que é tempo para ir testando as alternativas. É isso que importa. Assim, a leitura do jogo foi exatamente essa. O cenário individual é preocupante. O cenário coletivo a gente já sabia que era preocupante e o individual também, só que vai ficando claro que não é dado, que não é... O jogador... Hoje existe um problema técnico no Náutico muito grande. Como o Milton vai resolver esse problema, não sei, mas a única forma é colocando em campo, fazendo testes e, como eu falei antes, ele pode ter 6 jogos do estadual para isso e decisões na Copa do Nordeste. Caso não consiga vencer o Campinense na quinta, ele vai ter praticamente só isso até o início de abril. Então, tentar manter pelo menos viva a chama, o interesse, porque seria muito ruim passar, ainda que seria um tempo interessante para ajustar o time, para fazer experiências, seria muito desmotivante.
É muito ruim, né?
Passar mais de um mês.
O Raposo passou por isso ano passado.
Com o time.
É melhor estar na agonia.
Contando as horas para chegar numa decisão, exatamente.
É melhor estar na agonia todo dia do que...
Muito melhor viver a ansiedade de você fazer um jogo contra o Campinense, ganha esse jogo, já levanta o moral. O clássico contra o Santos seria um jogo em uma rotação, o time trabalharia para isso. O Náutico vai pro jogo mais importante da temporada até aqui. Era o jogo contra o Guarani de Juazeiro, perdeu. Vem para esse jogo contra o Campinense, precisa vencer. E ganhando esse jogo, como eu falei antes, já transfere automaticamente para o clássico de volta contra Santa Cruz, a decisão.
Então é isso aí, galera. Esse foi mais um Telecast 145. Lembrando que a gente está com 2 podcasts no ar, já, certo? 314, 315. A gente já fala um pouco da Copa do Nordeste no 315. 314 está falando mais da questão da Atletiba, que
e já
da
revolução, né?
A revolução que já bateu lá, né?
Já bateu lá.
Tem podcast até o carnaval mesmo, para tu escutar.
Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.